Se liga! Esse programa é uma reprise. webputs.com.br, entre as 7 web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora, na Webputs.
Som, som, teste, som.
Programa Gritaria, botando em dia o que rola na cena. Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. 9 horas 2 minutos, quinta-feira, 18 de junho de 2020, começando mais uma edição, a nona edição da terceira temporada do programa Gritaria. Que beleza, mais uma noite quinta-feira, mais um tópico cabeludo, um tópico de muito debate, muito bate-papo aqui no programa, que vem sempre com apoio de K-Sound Studio, estúdio de gravação e ensaio. Em Farroupilha, fone WhatsApp 549-9947-9149, ksound.com.br. Bastante movimento lá no Ksound, hein? Inclusive tem live, a gente vai trocar uma ideia também bem rapidinho. Uma live aí no mês que vem, já mês de julho, dia 4, 7h30 da noite. A gente vai dar um tópico aí especial logo na sequência. O programa de hoje, então, como já pré-falado por mim, Picles WP, tô aqui no comando dos botões da WP. Hoje a gente vai falar da MTV, né? MTV Brasil, MTV norte-americana, MTV mundial, né? E a força que ela teve lá nos anos 90, nos anos 2000, pra cena, né? Pra música, pro rock, pra cena musical num geral, né? Tudo que a MTV também trouxe pra gente, aí os DJs, os artistas, os talentos, né? As oportunidades diferentes que a MTV gerou naquela época, tudo a gente vai trazer aqui no segundo bloco do programa Gritaria. Eu vou abrir os microfones aqui, Gelemes, Lessomer, Jorge Rosseto. Lê, eu tenho uma mijada pra te dar, cara. Pau no cu, velho. Sabe o que tu fez?
Tá, beleza. Não. O Lê começa já tomando mijada.
Alterou a pauta, velho. Ele fez as anotações dele, ele destruiu a pauta, cara. Eu fiquei no improviso quando eu abri ela 5 segundos aqui. Não, olha, eu vou cagar o Lê a pau a próxima vez que eu ver. Puta que o pai, eu tive que buscar todo o registro numa pauta antiga. Bom, tamo aí. Gelemes Lessomer, Jorge Rosseto, boa noite. Estamos ao vivo.
Boa noite.
Boa noite, meus estimados.
Que maravilha, cara. Já começamos na bagunça,
que
né?
Engraçado.
Que coisa louca, cara. Perdi a pauta, perdi os tópicos de notícia, mas vou tentar resgatar aqui.
A dignidade.
Não, olha, parabéns, cara. Quero aproveitar
aqui. Beleza, tamo sem rumo agora.
Total, velho, total. Quero mandar um alô aqui pro William Lázari, tá lá no Facebook, na live, acompanhando, mandou umas mãozinhas de amém aqui. O Eduardo Boff também. O Eduardo Hoff dizendo que bora. Mandando um alô pra gente.
Bora pra um bar.
É, mandar um abraço também aí pro André.
Bebê cair e levantar.
Mandar um abraço pro André. O André que tava trocando uma ideia aí com ele antes do programa, da MD Comunicação Visual. Grande abraço, André. O pessoal lá do Farra Pizza Burger, né, que tá acompanhando também essa edição do programa Gritaria. Galera que tá jantando, a galera que tá trabalhando, sejam muito bem-vindos à WP, o programa Gritaria. A Babi chegou por aqui e começou, diz a Babi, na nossa live facebook.com/radiowebputs e também no Facebook do programa Gritaria. Programa Gritaria lá no Facebook também, né? As duas lives que estão rolando e pelo site webputs.com.br. Pra te participar, vai lá na live, deixa teu recado também no WhatsApp aí da WP, né? No 549-9688-0574 ou hashtag programa Gritaria no Twitter. Muito bem. Jorge Rosseto, Gelemes Lessomer, tem algum recado inicial aí ou a gente pode ir já pro nosso giro Gritaria? Vamos ver se o Lê tem as
anotações. Eu tenho um recado aí.
Então diga.
Não sejam cuzões.
Não façam como okay. O Lê fez aqui.
Isso. Meu é Deus do céu.
Tá. Quer uma salva de palmas?
É, só palmas pro Lê, por favor, uma
palma. Eu só quero que vocês não sejam cuzões.
Barbaridade, velho.
Muito bom, Lê, obrigado.
Estou como um cachorro valeu. Cego em meio a um tiroteio da Segunda Guerra. Que beleza, vamos lá. Alguém mais tem algum recado ou vamos pro giro Gritaria aí, minha gente?
Ah, depois desse recado do Lê, eu não consigo ter palavra melhor pra falar.
Tu tá pronto, Lê?
Eu sempre estou pronto, nasci pronto.
Giro não vai, Gritaria! Te vira nos 30, demônio.
Então, galera, hoje eu decidi fazer o Giro Gritaria de uma forma mais dinâmica.
Decidiu estragar a pauta,
né? Ao invés
de
eu separar por tópicos, aí eu vou fazer em ordem cronológica, então eu vou misturar a porra toda. Em 18 de 6 de 1942, nascia Celi Campello, a autora da música aí, Estúpido Cupido. Oh, que Cupido. Muita galera também chama de, conhece por Banho de Lua, né? Ah. E no mesmo dia, não menos importante, nascia o Sir, né? O Sir James Paul McCartney. Oh. Hoje o Paul McCartney tá de aniversário aí, galera.
Sir James.
Os Beatles maníacos, um abraço, aí Paul podem McCartney. Comemorar por hoje. Um grande abraço. Depois manda uma mensagem no WhatsApp.
Logicamente ele tá escutando a gente, né?
Claro, claro. Ele falou que ia começar a ouvir bem cedo hoje a Web Foods. Em 1960, no dia 18 de julho, então, nascia Aaron West Arkin, o guitarrista da banda Outpatience, que foi um músico norte-americano mais conhecido por escrever várias... ajudar a escrever, na verdade, né? Várias músicas do Guns N' Roses aí. Ele participou do álbum Appetite for Destruction, de 87, Guns N' Roses Lies, de 88, os dois Use Your Illusion, de 91... Música que tá no The Spaghetti Incident também, em 93, e depois ainda participou do Chinese Democracy, em 2008. E essa banda Outpatience é bem massa, cara. Ele é guitarrista e vocalista, e tem uma música que ele toca com o Slash e com o Axl, que é muito a fuder. Vale a pena ouvir, uma baita banda de hard rock aí dos anos 90. E seguindo aqui então, em 1963, nascia Dizzy Reed, o tecladista aí do Guns N' Roses também. Foi tecladista a partir dos anos 90 e não estava bem no iniciozinho da banda. Em 1967, o terceiro e último dia do Monterey Pop Festival, um festival aí que reuniu bandas como Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Animals, Otis Redding, Ravi Shankar, Mamas and the Papas e mais uma caralhada de banda. Tinha sido convidado Rolling Stones também, mas a banda não pôde comparecer porque tava com os vistos negados aí no país que eles estavam por causa de prisões aí, por porte de drogas, por parte do
Mickey. Visto negado não é desculpa, isso não impediu o Ronaldinho Gaúcho de ir pro Paraguai.
É verdade. Mas tu tem que ver que ele é o dibrador, né, meu? Os outros caras são
só... Tá dibrando até agora em prisão domiciliar no hotel.
Não, e pro mesmo evento também tinha sido convidado aí o Bob Dylan. E ele recusou porque ele ainda estava se recuperando de um acidente de moto que ele tinha sofrido um ano antes. Mas olha só o headline desse Monterey aí, né? Vale a pena o cara procurar o set desse evento. E seguindo aqui então, em 1977, Johnny Rotten e Paul Cook, do Sex Pistols, sofrem um atentado por uns caras revoltados com a música God Save the Queen, que eles consideraram assim uma grave ofensa à realeza britânica. E aí eles foram atrás de querer matar os caras. Os caras estavam mesmo, assim, determinados a matar os caras.
Só dá uma matada aqui. Só dá uma matadinha aqui, só, né? Depois vambora.
É, bem de boa. Os caras falaram mal da minha rainha.
Fala mal da minha rainha, vão dar um tiro neles, depois a gente vai pra casa.
Bem de boa.
Tem que falar mal do nosso príncipe. Falar mal do nosso príncipe do Brasil aí, do Brasil Imperial, que falou que não existe racismo no Brasil.
Nosso príncipe do Brasil, tu fala de quem?
Ah, cara, eu nem lembro o nome do cidadão.
Eduardo Bolsonaro. Sérgio Camargo?
Ah, eu não
é
sei.
É aquele
não
da
sei
Fundação nome. Dos Palmares lá, que é negro e diz que não tem racismo no Brasil.
Não é esse cara aí, é outro cara.
Tá bom, então.
Enfim, continuando aqui, em 1991, no dia 18, o Van Halen lançava o álbum Fuck, ou melhor, F-U-C-K, For Unlawful Carnal Knowledge.
As coisas não são o que aparentam ser.
Como?
As coisas não são como aparentam ser.
É, exatamente, é só um... É,
curiosamente, a pronúncia é fuck.
É, curiosamente, exato. não foi nada...
Eu acho que foi um acidente.
Eu acho que foi por sem querer.
Mas seguindo aí, rapaziada, então, pra fechar o nosso giro de hoje, em 2013, olha o salto de 91 pra 2013, a plateia ali do Slipknot no evento do Download Festival, derrubou a barricada que separava os fãs do palco, e aí eles tiveram que, no meio de uma música assim, pedir pro público se acalmar e falar que eles iam parar de tocar por um pouquinho pro segurança conseguir botar de volta a barricada, né?
Que
revoltados. E aí quando eles conseguiram botar de volta, o Corey ainda fala que os motherfuckers derrubaram, né, cara? Ele chama os próprio público de motherfucker. E logo depois eles começam a tocar Before I Forget, e aí já volta tudo, né? Já volta o diabo no corpo de cada um.
Já volta tudo pro chão, né?
Mas é isso aí, rapaziada. O giro de gritaria de hoje tá bem miudinho e mais dinâmico. Tentei bastante, fazer mais.
Bastante pesado mais e revoltoso. É, não, ficou bem bacana.
Não tá miudinho, eu diria enxuto.
Enxuto.
Compacto. Ou melhor, enxuto. Compacto pra quem vê e gigante pra quem anda.
Pô, pra quem ouve. Compacto.
É pra quem ouve. Eu roubei a do novo Polo, que era da Volkswagen.
Que absurdo.
Ninguém anda de gritaria.
Maravilha, o
Giro. Ainda não.
Ainda não. O Giro Gritaria, então, que de mais importante e relevante, né, aconteceu no mundo do rock, no mundo da música, no dia 18 de junho aí, na história do mundo, né? Só lembrando a galera que tá acompanhando o programa, estamos ao vivo no site webputs.com.br, também no Facebook da WP, Rádio Webputs, e do programa Gritaria. Programa Gritaria, Rádio Webputs, assim mesmo tu encontra as páginas. Bom, vamos lá então, 9 horas 13 minutos, seguindo pro segundo tópico do programa de hoje, as notícias, né? Eu deixei duas notícias aqui que eu achei um pouquinho polêmicas, porque é legal a gente debater, faz tempo que a gente não troca uma ideia sobre certos assuntos, e depois na reta final a gente vai descontrair aí falando de MTV, né? São dois assuntos aí que estão bastante em alta aqui na cidade. Um deles é aquele assunto lá do tal do auxílio emergencial, né? Que grandões pediram auxílio emergencial aqui em Farroupilha, na região da Serra e Brasil afora. Conseguiram e agora eles têm a chance de devolver esse benefício, né? São as notícias aí que mais estão girando na região nos últimos dias aí, na última semana. E eu queria saber do Gelemes, do Lessomer e do Jorge Rosseto, qual que é a visão, a opinião que eles têm sobre esse assunto de auxílio. A gente comentou na semana passada, né, sobre o auxílio ter sido aprovado para pessoas que não precisavam, daí rolou também aí um debate um pouco mais longo sobre o assunto, e agora a manchete é essa, né, que eles têm a possibilidade, a opção de devolver o benefício voluntariamente. Tem canais da disposição na internet para isso, ou também é só entrar em contato aí com os órgãos respectivos aí, né, desse assunto de auxílio emergencial e tudo mais. Bom, o caso é que eu queria saber aí de vocês três qual que é a visão de vocês sobre esse assunto e se vocês acham que seria interessante a pessoa voluntariamente, né, devolver esse valor, porque tem gente que precisa e acabou não conseguindo. Não porque eles conseguiram, mas fica até de certa forma injusto e chato, né, pra quem precisa e não consegue por algum motivo.
Bom, então, fazendo a frente aqui da galera, falar desse assunto. Primeiro, quem pegou o auxílio emergencial e não precisava? Canalice, vigarice, mal-caratismo. E isso é o que configura a própria corrupção que tanta gente que pegou esse auxílio indevido critica.
É.
Próximo passo. No mundo perfeito, pegou, se arrependeu, vai devolver? No mundo perfeito, devolveria. O mundo não é perfeito. Essas pessoas, algumas vão devolver, outras não vão. E tô vendo gente até que vai ser acusado de... Tô vendo, não. Não posso dizer isso, mas... eu não duvidaria se alguém contratasse um advogado pra provar que precisa disso daí. Gastasse mais do que 600 reais em advogado pra provar que precisava daqueles 600 reais. Não duvido Exato. Nada se acontecer isso daí.
Mas é interessante pelo menos notar que as coisas já não são mais como antigamente. Hoje em dia... Muita coisa já é exposta, a gente vê pelos... já vem de alguns anos, por exemplo, né, mudando um pouco da água pro vinho, mas falando sobre aqueles lances sobre abuso sexual, que era um assunto que era muito Sim. fechado, e começaram a expor isso, e muita gente acabou pagando preço por coisas que tinham feito no passado.
Sim, que a gente falou no programa passado, inclusive, que a gente juntou com o lance do CPM, né, sobre isso. As minas ter mais maneiras, né, de
Exato,
se expressar e se defender, né?
As lutas que a gente tá vendo, tem visto na televisão também sobre o racismo nos Estados Unidos. Exato. É muita coisa que hoje em dia é mais fácil vir a público, justamente por causa da facilidade de tu trazer essas coisas, né, pra internet e tal. Então, é interessante ver que o brasileiro vai ter que meio que se acostumar a deixar de ser brasileiro, vai ter que se obrigar a deixar de ser brasileiro.
Porque isso defina ser brasileiro.
O jeitinho brasileiro, o famoso jeitinho brasileiro, aquela coisa, sabe, de sempre tá querendo passar na frente dos outros, sempre querendo tirar proveito de uma situação e cagar pra quem realmente tá precisando. Pode falar, gente.
Tu falou do jeitinho brasileiro, cara. Quero ver, deixa isso, porque o jeitinho brasileiro é algo que a gente aprende na escola, cara.
Não, aquela, e a gente tinha perdido o dia-a-dia do Brasil.
De pedir pro... quando, não sei vocês, na minha época, vinha o cachorro quente na sala, tu lá e fazia o conchá, ia sortear o que sobrasse. Tu ia lá e fazia complozinho com a coleguinha que não comia. Ah, tu pega o teu e tu dá pra mim. Ali começa o jeitinho brasileiro, na quarta, quinta série, cara. Vai mudar depois
brasileiro... O meu jeitinho brasileiro era fazer amizade com a tia da cozinha. Aí os caras sempre ganhavam uma mais.
Ah, mas era só amizade ou tinha alguma coisa a mais?
Sim, eu dava uns trocos pra elas por fora.
É, troco, né?
Mas eu digo, eu digo que esse jeitinho brasileiro... Esse jeitinho brasileiro foi instalado no Brasil desde que foi descoberto, velho. A gente foi corrompido desde que foi descoberto. Lá, aí, por isso que nada muda, porque é o jeito que foi criado o país inteiro. É ridículo, cara.
Mas, tomara que isso mas hoje a gente tem. Não, a gente tá vendo mudar, a gente tá vendo essas coisas serem expostas. A gente tá vendo hoje. Nas redes vocês viram o que aconteceu em Farroupilha, os banners que foram espalhados lá por toda a cidade, falando, né? Vocês viram.
Que devem ter gastado mais de 600 pila do que
pra devem fazer. Ter gastado, mas é um movimento. Mas é um movimento válido, tá ligado? Tu sim, expor esse lance que tá acontecendo, porque é um lance errado. Tem muita gente que não precisava mesmo que pegou. Então, tipo. Essas coisas vão ser cada vez mais expostas hoje em dia, já vem sendo, e as pessoas vão se obrigar a mudar, tá ligado?
Só que, sei lá, meu, tem gente aí que só vai pagar quando for autuado, entendeu? Só vai pagar quando for
autuado. Ah, com certeza, com certeza, mas a gente vê que o negócio tá sendo diferente já, pessoas. Né?
Sim, Jorge, até pra fazer o parênteses, tu falou que a tecnologia, a internet ali propicia isso, né? E de certa forma isso é bom, né, cara? Isso é muito bom.
Lógico, não. É o
tem o um lado ruim, que a internet ainda é uma terra que de ninguém. Mas, cara, expõe casos, por exemplo, o que a gente tá acompanhando agora do PC Siqueira ali, né, cara? Ninguém nunca imaginaria que ele estaria envolvido com o que estão acusando ele, né? E graças a essa internet, o PC Siqueira tá sendo acusado de pedofilia, né? E pelo que tá desenrolando, o cara tem muita culpa no cartório, né? Não vamos julgar, que isso é coisa pra justiça julgar, tá em andamento ainda. Mas os áudios, as asas, tudo que apareceu ali... E é uma coisa que o cara, se ele tem dentro dele, não tem essa exposição da internet, é uma coisa que ninguém nunca ia ficar sabendo, né?
É verdade, é verdade.
É um dos pontos positivos da internet, a gente consegue se mobilizar também e ter mais força em certas ações como essa, né, de reclamação, pode-se assim dizer, sobre esse detalhe do benefício aí aprovado para pessoas que não precisariam. É mais uma questão moral, né? O cara não precisar saber que tem algum recurso, foi falado semana passada aí aqui no programa, né? É mais questão de bom senso e caráter das pessoas, cara. E o mundo inteiro tá tendo a chance de mudar esses comportamentos ruins, maldosos aí e egoístas até certo ponto. É um dos benefícios aí da internet e também é o lado bom que essa pandemia tá trazendo.
Também é um malefício da internet, porque esse tipo de abusador, esse tipo de cara... Só se cria, digamos assim, porque existe a internet e ele tem a chance de chegar até numa criança e fazer a cabeça.
Ah, não, ele tem muito mais amplitude pra fazer esse tipo de coisa.
No caso, tem que pensar que foi um problema que a internet também criou.
No caso do PC Siqueira, sim, mas eu tava falando aí da questão do benefício. São casos e casos, né? A gente tem que saber aproveitar aí as ferramentas que a gente tem e fazer o negócio certo, cara. Bom, a questão é que o povo aí de Farroupilha e região, né, que teve o benefício aprovado e não precisava, tá tendo a oportunidade de devolver o valor numa boa. Tudo bem, eu errei, admito, tá aqui, beleza, deixa pra próxima leva das próximas pessoas que precisam. Vai ter muita gente que vai tentar de novo fazer o cadastro, enfim, né? O detalhe é esse, que fique aí o alerta, que fique a mensagem pra galera aí. Fazer o bem, a gente precisa se ajudar agora. A hora que a gente mais precisa se ajudar, que tem muita gente muito mal por aí, cara. Se tudo não tá legal, tem gente que tá bem pior, pode ter certeza. E não custa, cara, tu dar uma mão aí pra alguém que tá pior ou que tá que nem tu, ou enfim, né? Bom, detalhe, outro assunto aqui que a gente tem na nossa pauta de notícias, notícias 2, é que nem aquela história do pardal que multa e não multa que a gente falou aqui no programa também tempos atrás. Abre comércio, fecha comércio, aquele manda e desmanda, né, que virou Farroupilha e a gente pode falar o Brasil também, né? Abre comércio, fecha comércio, zona de
bota
risco.
Bota casaco, tira casaco.
Parece o
apanha casaco.
Jack Chan lá, não sei o que, bota casaco, tira casaco.
Mascote, mas... como é? Como eu disse, mascote. Como cara, que é? Mascote. Mais ou menos por aí.
Aí eu queria também saber de vocês. Os três aqui estão empregados, estão trabalhando, mas com as medidas de segurança ainda, né?
Então, com certeza.
Tomando todo o cuidado necessário. E...
tomando banho de álcool gel a cada 23 minutos.
E fedendo álcool gel 24 horas.
O véio já tá ressecado de tanto álcool.
Brilhando as mãos.
Mas o do Lê não é gel, né? O do Lê não é gel, né?
Bom, o fato é que o governador, logo depois aí do Dia dos Namorados, o governador emitiu um decreto, emitiu uma ordem para algumas regiões do estado fechar o comércio de novo, porque elas eram zona de risco. Aí Farroupilha, zona aqui da Serra Gaúcha, foi uma dessas afetadas e tem lei, né, ordem estadual mandando fechar aí o comércio mais uma vez. E a maioria dos comerciantes não vai fechar as portas, eles, conversei com alguns aí também, disseram, não, só se vier um fiscal aqui lacrar a porta, por enquanto nós vamos ficar com tudo funcionando normal. Queria saber de vocês, mesmo vocês trabalhando na, né, vocês trabalham na indústria, transporte, logística e tal, não é tanto comércio, mas de qualquer forma tem as medidas de segurança, vocês estão conseguindo trabalhar bem, tá dando pra dar conta do recado, ou realmente vocês acham que precisaria calmar as coisas por mais um tempo? Vamos começar pelo olha, Jean, vamos na ordem. Jean Lemes.
Minha opinião é bem clara, todo mundo conhece quanto a isso. Eu te juro que eu pensei, quando o governador emitiu o decreto, eu pensei nesse outro lado de trabalhar e tal. Mas sabe o que, que me convence do contrário? Que a culpa do governador tá indo para esse lado é da própria população. O que, que aconteceu aqui em Farroupilha? Um dia depois do novo decreto ali, de botar a bandeira vermelha aqui para a serra, foi a reunião do Cindy Lojas, acho que foi conversar com o Pedroso, acho que é, né? Em vez de só os líderes, não, o pessoal precisou se juntar e fazer manifestação lá. Não dava pra ir só os líderes lá falar com o cara, precisava ir os vendedores, sair um monte de gente, se juntar, correr risco de transmitir pra tá lá junto, né? Não havia necessidade. Daí a gente pensa, né? A pandemia não ocorre no Brasil porque tem aglomeração. Daí vem a bandeira vermelha, eles fazem aglomeração para tentar tirar a bandeira vermelha. Não faz o menor sentido, cara. Eu sei que é importante, todo mundo tem que trabalhar, tem que trazer o dinheiro para casa. Mas, pô, um pouquinho de inteligência nessa hora não cai mal para ninguém, né, cara?
É, olha só, deixa só fazer um parênteses aqui bem rapidinho. Uma galera tá mandando recados lá na nossa live. Depois aí, depois dessa notícia, eu dou uma passada e dou um alô para vocês. Tem a Karen Flores mandando vários recados. A Luana Ribeiro por aqui. O Cristiano Lemos também mandou um alô, disse que tá num lugar aí que depois eu leio a mensagem.
É, o Cris Lemos, eu vou dizer pra ele, eu leio esses nomes que ele mandar aqui, se ele ler o que eu mandar pra ele ler lá no jornal, eu ver.
A Bruna Fernandes mandando um alô por aqui também. Valeu, gente, Léo de Tade. É, na sequência, eu dou os alôs aí. eu dou os alôs aí pra galera. Bom, seguindo, vamos lá. Jorge Rosseto, o que tu vê sobre essa situação aí que nós estamos debatendo?
É um assunto delicado falar, é pisar em ovos, né, porque é muita gente em... O Brasil é um país grande e é muita gente em uma situação diferente, né. Na nossa situação, a gente tá aqui de boa, em casa, tipo, a gente continua trabalhando, segue trabalhando lá na empresa. A empresa é muito grande, a gente tá trabalhando só com uma certa porcentagem, né, do pessoal, e sempre tendo os devidos cuidados, todo mundo de máscara, o cara procura lavar as mãos a todo momento, né, o refeitório também todo adaptado para as pessoas sentarem distantes. Só que tem muita gente, meu, que infelizmente está passando perrengue, porque tem muita gente que tá em casa, que não tá sem trabalho, ou que tinha um tipo de trabalho diferente, que não era, né, necessariamente uma carteira assinada, e que não tá conseguindo trabalhar, que não tá conseguindo botar, tipo, um arroz e um feijão em casa, né. Para essa... A gente pode. É muito cômodo pra gente falar, tipo, fica em casa e tal, não vez ou não, porque, tipo, a gente consegue, a gente pode ficar em casa, tipo, quando não tá trabalhando, lógico. Mas, tipo, a gente procura manter a quarentena quando tá em casa. Só que, tipo, tem gente que não tem como. E esse pessoal que sai na rua pra protestar, tipo, não é nem esse pessoal. Porque o pessoal que realmente tá precisando de dinheiro, que não tá sem condição, não tem dinheiro nem pra botar gasolina no carro pra sair na rua protestar, tá ligado? Tem gente que tá em situação muito feia. Então, tipo, é muito pisar em ovos falar desse assunto, porque tem gente que não tem como ficar em casa sem trabalhar, sabe?
Hein, Jorge, eu concordo com tua visão, mas tu não concorda que falta um pouquinho de inteligência pros caras? Não precisava ter uma manifestação na frente do lugar,
isso,
né?
Isso é indiscutível. Por isso que eu disse, essa galera que tá aí protestando não, nem faz parte dessa galera que realmente...
É, o pior de tudo,
né? Tipo, não é a galera que já bateu. Tem muita gente que já bateu água na bunda faz tempo. Tem gente que vai bater só daqui mais um tempão, e pra nós daqui a pouco também começa a chegar, infelizmente. Mas, tipo, é muita gente diferente, classes sociais diferentes, realidades diferentes, que não tem como chegar e dizer, ah, tem que ficar em casa, ou ah, tem que abrir tudo e liberar. É difícil, né, tu administrar tudo isso. O bom é a gente se ligar, né? Quem tem mais condições, quem consegue ficar em casa e quem tá conseguindo, tem dinheiro pra comprar comida ainda, puder doar, procura doar. Agora chega inverno, doa agasalho também, tem um monte de lugar que tá recebendo doações aí. Tipo, o importante não é a gente ficar reclamando e vai pensar se eu vou... Tem muita gente que já tá precisando de ajuda e que tá, sei lá, simplesmente esquecida lá de lado porque a galera tá brigando, porque quer abrir comércio, porque quer continuar ganhando dinheiro, porque isso, porque aquilo, enquanto isso, os que precisam de verdade estão, tipo, esquecidos no canto, né?
Só fazendo um gancho aqui, Jorge, na questão de doação de roupa, alimentos, tem aí o Armário Solidário no Moinho, né? Que tá arrecadando.
Sim, a gente sempre fala lá.
Galera, se tiver
o Moinho é básico, é só passar lá, o armarinho fica do lado de fora, tem o varal também. Chega lá, compra um quilo ou dois de um arroz e um feijão, uma massa ou um azeite, sei lá. É só chegar e colocar no armário. Quem precisa, vai lá e pega a roupa também. Ou se for o caso de, tipo, semana passada a gente juntou uma grana aqui, a galera, e a gente levou uma caixa lá. Aí eu deixei direto com a Nath, porque daí ela não põe tudo de uma vez no armário, né? Porque senão tu bota tudo junto, às vezes vem alguém ali e pega tudo de uma vez. Uhum. Se for doar uma quantidade um pouco maior, que nem a gente fez ali de juntar uma galera e pegar uma quantidade um pouco maior, aí procura deixar com a Nath lá dentro, bota um pouquinho no armário e deixa o resto com ela, que ela vai colocando durante o decorrer do dia lá pra galera que precisa pegar. Mas não é só no Moinho, tem um monte de lugar aí. Quem souber desses lugares, quiser mandar pra gente divulgar, por favor, mandem pra gente.
Isso.
Principalmente ali no centro é um ponto fácil pra muita gente, né? Então só passar no Moinho, larga ali no armarinho, larga a roupa. Vai começar o inverno agora, final de semana, o solstício de inverno. Então, tipo, a coisa vai ficar feia pra muita gente que tá na rua, às vezes, ou tá, tipo, precisando de um agasalho, alguma
exatamente,
coisa.
Exatamente. Lessomer, o que, que tu vê sobre essa situação aí?
Então, cara, eu já dei minha opinião completa no programa anterior sobre isso aí. Eu não tô muito afim de falar sobre isso porque eu me estressei bastante já.
Ah, é?
E só pra resumir, eu concordo muito com o Jorge, são situações e situações, não dá pra criticar nem quem a gente acha que tem dinheiro, porque a gente não tem o direito de achar bosta nenhuma na vida dos outros. Só que se tu pegou e tu não tem necessidade disso, tu tem que ter pelo menos a cara de pau de devolver agora, é o mínimo. E é isso, eu não quero ficar muito nessa pauta, até porque eu falar sobre a MTV vai ser muito melhor.
Sem dúvida, né? Estamos chegando lá. Tem só mais alguns recados aqui, umas notícias rápidas pra gente atualizar a galera que tá na companhia aí do Gritaria pelo site webputs.com.br e também nas lives na página da WP e do programa Gritaria. Umas notícias rápidas, umas manchetes aqui só pra gente ficar sabendo de mais uns detalhes. Canício diz que reunião turnê do Raimundos com Rodolfo não vai acontecer. Isso aí, essa manchete veio porque... no começo dessa semana, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errado, o Rodolfo e o Digão fizeram as pazes depois de quase 20 anos aí de brigas, né? Eles fizeram as pazes aí numa live, isso porque, imagino eu, que tenha acontecido por conta da morte daquele parente do Rodolfo, eu acho, né? Que foi a inspiração de Puteiro João Pessoa, que é uma das músicas, um dos hits aí dos Raimundos. Mas então, eles... fizeram as pazes, né, o Rodolfo e o Digão, e aí começou, será que vai rolar uma turnê, será que vai rolar show, música nova? Canício veio e disse, não vai rolar nada disso, eles fizeram as pazes, tá todo mundo bem, tudo certo, só nada de turnê, por enquanto, a gente não sabe o que é amanhã, né? Mas então, essa é a manchete. Tem detalhes no site da WP, hoje eu trouxe essa nota pra gente, webputs.com.br. Outro detalhe também aí que gera uma certa polêmica, né? Não é muita pauta do programa, mas olha só, o futebol volta no Rio de Janeiro. Flamengo e Bangu jogam hoje à noite pelo Campeonato Carioca. Até acho que já estão jogando, se já não jogaram no horário das 6 aí, não sei como é que tá a situação.
Posso dar um pitaco sobre isso?
Rapidinho.
Flamengo e Bangu, Brasil recorde de mortes, 10 vezes mais que a China... Jogo sem televisão, sem torcida, e o mundo precisava que acontecesse hoje o Flamengo e Bangu. Só isso.
A Europa também voltou, polêmica de sim, de não, a gente, né, pode ficar até amanhã falando disso, mas é um detalhe. Futebol no Rio de Janeiro tá de volta. Pronto. Até quando não se sabe, né? Qualquer hora pode vir uma liminar e barrar tudo. Diga, Jorge.
O Gia foi irônico só pra... Eu ia falar sobre o lance dos Raimundos antes, meu. Que,
ah, sim, claro.
Que rolou não era uma volta do... Eu não sei, eu não conheço muito o Raimundos, mas pelo que eu vi por cima do lance, não era uma volta do Rodolfo. Ele meio que converteu o Digão agora, eu acho, pelos posts que o Digão botou no...
Ele se parece um pouco diferente do que ele era, né? Algumas declarações dele, parece que ele se converteu, mas não tem nada a respeito disso, pelo menos eu não achei, né?
É, tipo, pra quem achou que ia melhorar, que ia voltar o Raimundos, só piorou a situação, então. Vai ser Igreja em João Pessoa o nome da música.
Mas agora, velho, a gente é só esperar a próxima turnê do Raimundos com Aline Barros, Regis Danese e Padre Marcelo.
Mas, velho, tem muita banda aí de rock cristão, cara, que pá, já existe há muito tempo.
Mas
também,
é que várias, ele, né? Ele é evangélico, eu acho.
Não, tudo bem, mas eu digo rock religioso, podemos assim dizer, então.
É gospel.
Gospel, é. Tem uma galera fazendo um rock pesado, cara, com letras religiosas. É um...
eu já não sei.
É, velho, sério, tem várias. E o som é bom, cara. E o som é bom mesmo.
É tipo um white metal.
É, eu não sei muito bem o que é um white metal, né?
Gostei,
Não, mas existe de verdade um white metal.
É, tem que estudar isso aí, gostei. Seguindo aqui, ó, mais uma manchete rápida. Metallica tá compondo novo disco na quarentena, segundo o Lars Ulrich. Como é que é aí, ô, lê das pronúncias, como é que se pronuncia o sobrenome do Lars? Lars Ulrich.
Sei lá, eu falo Ulrich.
Ulrich, show.
Saúde.
Mas só lembrando que o Leo é o mesmo cara que chamava o Ike Turner de Ike Turner, né?
Exatamente.
E só pra fechar aqui essas manchetes rápidas, The Red Vinyl Strings, banda aqui de Farroupilha, faz live no dia 4 de julho, né? Falado lá no começo do programa, reforçado aqui. A partir das 7h30 da noite, com transmissão pelo canal do Kassound Studio no YouTube. Show de bola. Detalhes lá no site webputs.com.br também. O que, que a gente tem seguindo a pauta? Lembretes. Vamos passar bem rapidinho lá na live da página da Webputs, que é a única que eu tenho acesso aqui. Jonathan Nascimento mandando umas palmas aqui. Grande Jonathan, valeu. A Karen
Grande
Flores.
Bola.
A Karen Flores mandando um amanhã aqui, o Eduardo Hoff comentando, o Léo de Tade também tá por aqui.
Léo de Tade.
É, Léo de Tade. O Nicolas Molardi mandando os mais brabo. Esses apoiam a cena, é verdade.
É, ô Pique, só mandar um recadinho ali, o Cris Lemos comentou a live antes, né? Uh-huh. E hoje é aniversário deles, parabéns pro Cris Lemos aí.
Cris Lemos, tá de aninhos, tá fazendo 52 anos
hoje. Tá com anos em festa.
Aí, ó. Parabéns pro Lemos, tá fazendo 58 anos hoje. Um guri muito novo.
De carreira, 58
anos com jornalismo.
Com 58 de carreira, maravilha. Toda a galera que participou aqui, tá participando na nossa live também, mandando mensagem aqui no WhatsApp, eu já vou chegar lá. Grande abraço, valeu pela companhia. E agora a gente tem rapidinho agenda de eventos aí, né, Jorge? Tem um evento bacana acontecendo aí.
Tem, vai no sábado principalmente tem bastante live, meu. Na sexta-feira eu não achei nada de muito interessante, pelo menos nos sites que eu olhei, né?
Que vai ter.
Mas
de
no
bom,
sábado aí? Vai ter algumas lives interessantes. Por exemplo, Alceu Valença, olha essa galera, Alceu Valença, CPM22, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Raimundos, não o gospel ainda, e Marcelo D2, às 16 horas amanhã no canal do YouTube João Rock.
Que doideira.
Toda essa galera aí amanhã às 4 horas no canal do YouTube João Rock.
João Rock
de novo, Alceu Valença, CPM22, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Raimundos e Marcelo D2, meu. Uma galera massa.
Quem será que vai ser o batera do CPM?
Pois é, né?
Mas vou saber.
Deve ser um hold lá. Mas o João Rock, que é um dos maiores eventos de rock aí do país, né?
Exatamente. Vai ser um evento... vai ser um evento online agora, dessa vez, né? Todo mundo tá se obrigando.
É.
Mas também vai ter Pedra Letícia, né? Não sei se todo mundo
que
conhece.
Mas Pedra Letícia é bom demais.
Ô, galera, demais. A Karen Flores tá perguntando na live quem que tá suspirando aí no microfone.
Suspirando?
É, tem alguém suspirando pelo... Não foi a primeira, me mandaram no WhatsApp, tem gente suspirando aí.
Ixi,
vamos parar de suspirar aí, galera.
Eu tô mutando meu microfone toda vez que eu falo, velho.
Olha aí.
Enfim, seguindo aqui, Pedra Letícia, então, amanhã às 17 horas no canal do YouTube deles, né, Pedra Letícia. Shima Hoods, às 5h50, não sei por que esse horário, mas 5h50, no YouTube TV Shima Hoods.
Podia ser 4h20
Como?
Podia ser 4h20 eles.
É, não sei, o Shima Hoods já é um, acho que é um outro, um reggae mais...
Mais leve, mais
mais
light.
Família, né, meu?
Tá certo.
Mas vai ter Jades Macalé no projeto Em Casa com o Sesc, às 19h, no Instagram Sesc ao Vivo, né? Opa. Jades Macalé, que é um artista das antigas aí, brasileiro. Inclusive, agora não lembro o nome daquela música do Rapa, o Lê vai saber... Algum de vocês vai saber que ele fala, não sei o quê. Meu casaco de general, como é que é o nome? Barato.
Não vapor. É deles. Não é deles. É Vapor Barato.
É deles. Isso aí, é do Jardim Macalé. Isso aí, é desse cara, Jardim Macalé.
Pode
ele vai estar então amanhã ao vivo, às 19h, no Instagram Sesc ao Vivo.
Legal.
Vai ter Gino e Geno amanhã também, às 8 horas da noite, no YouTube. Gina e Geno é uma dupla que eu sei.
Batendo pé,
é uma dupla, de sertanejão raiz que vale a pena conferir.
Só.
Vai ter Gilberto.
Com pode letras misteriosas e com muito...
Subjetivos.
Muitas metáforas.
Falando em lives especiais, o Hélio dos Passos fez uma live, acho que foi no finalzinho do mês passado, em Nova Prata. Uma cervejaria.
Sério?
Tá salvo, eu vou pegar o link e vou mandar pra vocês aí no grupo dos Cabeças Gritantes aí, cara. É maravilhosa, cara. Bom, seguindo aí, Jorge.
Enfim, vai ter Gilberto Gil e Isa no YouTube do Gilberto Gil às 8 horas também. Todas essas aí no sábado. E no domingo vai ter, pra quem curte um regzinho também, né? Planta e Raiz, às 17 horas no YouTube, canal áudio.
Massa.
Essas foram as lives que eu separei.
Ah, fim de semana movimentadaço em live aí, né, cara?
É, o sábado vai ter live o dia inteiro, praticamente.
E live de qualidade, então tem o que fazer nesse fim de semana. Agenda de eventos com o Jorge Rosseto e a gente vai pro nosso intervalo aqui no Gritaria. Vocês têm algum recado antes do intervalo ou posso passar aqui pros recados da WP?
Eu tenho um.
Ah, só diga. Um abraço pra uma caralhada de gente aí na live comentando, cara.
Bacana.
O, sei lá, Bruno Fernandes, Karen Flores já citou ali, o Luan Oliveira, o Léo de Tade, que é Marlon, tu já comentou também. A Luana Frana tá assistindo, a Babi, que era a nossa social media até tempo atrás, tá respeitando a quarentena, tá ali também.
Show de bola.
Ah, o Tony, o Júlio César mandou um programa foda.
Grande abraço,
galera. A Bruna Fernandes estão se matando a saudade uma da outra ali também. E tá por aí o negócio.
Que maravilha.
Abraço pra todos vocês que estão acompanhando o programa hoje.
Isso aí. E participando, que é legal a gente ver os recados, ler os recados de vocês ao vivo. É muito bacana fazer isso. É isso aí, senhores. Posso passar então pros recados aqui?
Bora.
Fica à vontade.
Então, show de bola. Chamo vocês na sequência. Programa Gritaria. Vai chegando aqui recadinhos da Webputs. Fica ligado. São pra ti esses recados aí. E a gente volta já com um bate-papo sobre a MTV, né? O que a gente lembrar e o que a gente conseguir falar aí nesses 20, 30 minutinhos que restam de programa. Fica por aí, recados da Webputs, recados do Gritaria. A gente já volta. Programa Gritaria.
Tá procurando um estúdio pra gravar o som da tua banda ou pra soltar aquele berro no ensaio sem medo do vizinho encher o teu saco? Então o teu lugar é no K-Sound Studio. Estrutura completa e profissional para gravação, mixagem e masterização de músicas e ensaios. Além disso, produção de jingles, chamadas, spots, materiais audiovisuais e pacotes especiais de vídeo sessions. K-Sound Studio, Rua Bortolo Grendene, 309, no bairro Imigrante, em Farroupilha. Telefone ou WhatsApp 549-9947-9149. Marca teu ensaio ou gravina já!
Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP Onecast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP Onecast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/radioempresas. Webputs, a web rádio rock mais ouvida na Serra Gaúcha. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em 2 edições. Sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Se liga! Esse programa é uma reprise. webputs.com.br, entre as 7 web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Gritaria! Na Webputs. É isso aí, programa Gritaria de volta aqui na WP, uma das 7 rádios rock, web rádios rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul, as mais ouvidas da Serra Gaúcha. Estamos aí, gente, estamos aí. 9 horas 41 minutos, quinta-feira, 18 de junho, começando aqui o bate-papo, então, sobre a MTV, MTV Brasil, MTV Mundial, né? Vamos falar um pouquinho desse canal de TV maravilhoso que trouxe aí interatividade, que trouxe muita coisa diferente pra TV, pra o entretenimento do Brasil, né? Ah, quanta coisa, quanta saudade desse canal de TV. Só lembrando aí o pessoal que tá na companhia, estamos ao vivo no site webputs.com.br e também nos Facebooks da Webputs, Rádio Webputs, e também lá do programa Gritaria Barbadinha. Gelemes Lessomer, Jorge Rosseto, estamos de volta.
Tamo aí.
Então tá, vamos lá pro bate-papo. Um bate-papo que a gente começou, planejou ele pro começo da temporada. Entrevista aqui, entrevista ali, lançamento de banda, não sei o que. Quando vê, chegamos no final aí da temporada pra falar sobre a MTV, um canal musical, canal de TV musical aqui no Brasil, sucesso nos anos 90, anos 2000. O que vocês têm a dizer sobre essa delícia desse canal? Jean Lemes, vamos começar pela nossa ordem.
Oi, vamos lá. MTV delícia, assisto todo dia, tô ligado na nova temporada de Férias com o Ex aqui, cara, tá sensacional.
Vai, eu odeio isso.
É, nem sobre isso que vamos falar.
Ah, não era? Pô, eu tenho três folhas impressas aí sobre os
participantes de Férias com o Ex, coisa. É tipo de coisa que derrubou a MTV.
É, um Big Brother da juventude.
Não é.
Um Big Brother da juventude.
Infelizmente não é. O que derrubou a MTV foi o surgimento da internet. Pá, cara, é triste dizer isso. Eu até não tenho tanta ligação com a MTV, que na minha infância, adolescência, eu não era um espectador assíduo da MTV, cara. Infelizmente, né? O que eu conhecia da MTV?
Playboy TV.
Sexy Hot, For Men.
Mas hoje, eu quero que tu explique pra mim, velho, por que que tu acha que a internet acabou com a MTV? Eu não entendi.
Cara, porque a MTV vivia basicamente, começou e explodiu por causa dos clipes e daqueles programas tipo do Marcos Mion, o Furo, que era aquele que ele comentava clipe, eu não lembro o nome, o Furo MTV. Depois teve o último programa do mundo. E com o surgimento e popularização da internet, dos youtubers principalmente, isso tudo a galera achava muito mais fácil na rede. Daí acabou tirando bastante o público da MTV, tanto que ela encerrou aqui no Brasil. Encerrou não, porque ainda tem, mas encerrou como naquele formato, né? E hoje em dia tá vivendo de passar The Vampire Diaries, de Férias com Ex e mais essas coisas.
Massa, nessa aliagem. Então, na tua opinião, os VJs são hoje os streamers?
Não, os VJs são hoje os youtubers.
São os youtubers, mas viu, Jean?
Isso. Os VJs de hoje a gente pode botar, não no mesmo segmento, mas vamos citar o Felipe Neto um pouco mais acima, vamos botar o Castanhari, aquele cara do Eu Fico Louco, que é o Christian, alguma coisa, não lembro. Ah, eu não vou citar muito youtuber, que eu não conheço o nome de metade.
Mas viu, Jean,
tu não acha... Mas é basicamente essa galera aí
que roubou o espaço, né?
Cara, não, tu não acha que essa queda da MTV se deu aí por conta do estilo musical que eles estavam botando na programação na época? O rock começou a sair do mainstream, também, começou a voltar pro underground,
também.
E o público saiu da TV,
é um fator.
Eu acho que esse é o furo da bala. O que tu acha,
cara? Que contribuiu, mas não foi determinante.
Não, claro.
Pra mim, determinante
foi isso que eu escolhi. E eles parar de...
Eu acho que
é uma falta de conteúdo musical também, né?
Eu acho que é isso aí,
foi o furo. Esse lance aí do bagulho do... Como?
Não, eu acho que esse foi o furo da MTV. Tipo, eles trocaram a programação, começou a mudar. Não sei por quê. Não sei por que cargas
d'água. Era muito pouca coisa com conteúdo musical que era
o forte do canal, né?
É,
tipo,
um nicho, né? É Music TV o nome.
Eu acho que
esse Music foi o furo Television.
Da bala. Cara. Esse foi o furo da bala, pra mim, né? Foi a questão do conteúdo veiculado, não a debandada de público. Eu acho que o público fica onde tem um conteúdo que agrada a ele. Pra mim.
Eu acho que o gênero não vai
influenciar
tanto nisso, né? Porque assim, cara, a MTV começou em 81, a MTV americana, né? Começou em 81, foi ao ar e era uma nova proposta de canal, era uma nova proposta de televisão onde só passaria clipe
isso aí.
O tempo inteiro. E aí, junto com isso, claro, olha só a bagagem dos caras junto com essa ideia de passar só clipe, que é né? É o amusement, é o nosso entretenimento, a música. Tu criar uma TV voltada só pra isso. E além disso, tinha a preocupação de informar aquelas pessoas, porque eles acabaram, assim como Gritaria acabou influenciando e atingindo mais um público mais jovem do que a gente pensava quando a gente idealizou, a MTV foi a mesma coisa. Eu não sei se foi pensado pro público mais jovem ou não, mas um dos maiores diferenciais da MTV era a preocupação do canal informar o jovem o que, que ele estava escutando, quem era o artista, o que, que aquele artista estava fazendo, quando, onde. Então tem tudo isso em cima, assim, todo um trabalho em cima, não só o clipe. E era uma TV irônica, era uma TV com vinhetas geniais, era uma vinheta, né? Assim, que ficava, what the fuck, o que, que é isso?
Um canal de humor, né?
Não entendi.
Nonsense.
Foda, velho. Foda demais. E assim, outra coisa muito importante, assim, do canal foi eles associar a imagem da MTV numa consciência social, assim, de que exatamente o que eu falei no início do programa, não seja um cuzão.
É.
Tá ligado? E, cara, no início deles aí, o porquê de eu discordar que o gênero pode influenciar tanto assim, é que no início ali eles catapultaram, né, a cena do rap. A cena, eu digo, o movimento, não que eles estavam procurando só o rap, mas é que o Brasil movimento... Já... Não, lá nos Estados Unidos com o NWA ainda, eu digo.
Sim, hip-hop, então.
É, não, e o rap, né? E aí, tipo, fora o rap, tinha pós-punk, tinha pop... Tinha comercial, tinha rock and roll, que a gente não pode esquecer também que na leva aí de 91, onde surgiu, 90, 91, onde surgiu o grunge.
O grunge. Que,
cara, junto com o grunge veio toda a era do clipe, que era... Saiu o clipe de Smells Like Teen Spirit, Man in the Box, Plush, Pretend We're Dead, mesmo ano. É um negócio absurdo, assim.
É, foi o boom do rock and roll naquela época, a MTV tava aí pra isso.
Misturar, né? os gêneros não foi o problema. Eu acho que realmente o conteúdo, a falta de conteúdo, foi o grande problema da MTV, assim, no meu ver, né?
Ela não acompanhou a evolução do público, né? O público tinha um interesse, a MTV foi pendendo pro outro lado e parece que a coisa desandou. Mas eu cheguei a assistir MTV aqui no Brasil na reta final do canal, cara. Quando tava quase fechando, lá por 2000 e quase 10. Quando tinha pouquíssimo, quando tinha pouquíssimos programas, assim. Eles estavam dando muita atenção pro humor, pro stand-up, pro improviso. Aquela época, o boom do improviso, era naquela época. Porque a MTV era um canal de TV fechada ou parabólica, não sei nem se é parabólica.
Parabólica,
parabólica. E eu não tinha nenhuma das duas, era TV zona aberta, né? Daí quando eu fui ter TV a cabo em casa, já era lá perto de 2010 e não depois, né, cara? Então foi... perto de 2010, pouco antes, isso. Eu não tinha 20 anos ainda. E tinha também aí outros canais que eram parecidos, que levavam a mesma ideologia, a mesma ideia da MTV, que era tipo o Mix TV, ou o próprio Multishow tinha mais ou menos a mesma pegada, só que como a MTV, com a abertura que
são
deu...
São derivados, né?
É, só que com a essência bem underground que a MTV trouxe, eu acho que eu não vi canal no mundo que tenha alguma coisa assim parecida com o conteúdo que eles produziam, os próprios conteúdos, tudo que eles tinham. Acho que a MTV foi um marco até pro rock, né? Pra cena rock lá nos anos 90
e 2000. Não, com certeza. Meu, em vários aspectos a MTV foi um boom num cenário mundial, assim. Porque, cara, todos os VJs que trabalharam lá, tipo, Thunderbird começou lá, foi um dos primeiros.
O Luiz Thunderbird é maravilhoso, cara.
Foda, o cara é foda.
Marcos, tá ligado? Mion, e, tipo, cara.
Isso desenvolveu várias pessoas, desenvolveu vários jornalistas.
Tata Werneck.
E VJs também.
Zeca Camargo, Tata Werneck.
Muita gente foda.
Cara, o Thunderbird, ele tem influência dentro da ESPN, que é um canal de esportes, pra vocês terem uma ideia.
Não, e assim, ó, na MTV Brasil, que começou nos anos 90, 9 anos depois da MTV americana, cara. O primeiro clipe foi da Garota de Ipanema, numa versão da Marina Lima.
Que delícia,
e aí, cara,
que delícia.
Isso é louco de pensar, porque assim, ó, foi um canal que ajudou o Mirandão, por exemplo.
É,
Miranda, que a gente Carlos Miranda.
Fala, tá ligado?
Ajudou que ajudou várias bandas, né, meu?
É, não, que montou várias bandas.
Foi o cara que
Raimundos,
levantou a cena do rock nacional, né, meu?
Cara, o Rapa, Planet Hemp.
O Raimundos, que a gente citou no primeiro bloco.
Essa galera aí. E ajudou até o nosso querido Rick Bonadio aí, um cara mais comercial da área.
Esse cara, ele não é nem tão...
O cara que estragou o Charlie Brown.
Ele não é nem tão bom produtor, cara. Ele é um empresário da música genial, Rick Bonadio, cara. Ele sabe produzir conteúdo pra música.
Ele vai ter... trabalho a vida inteira, que ele chega ao currículo dele: Mamonas Assassinas e Charlie Brown Jr.
É, já bateu.
Ele vai ter trabalho a vida inteira dele,
cara. Mas ele produziu Rouge e Bros também, cara. Ele tem outras produções fora do rock.
Não, mas a gente tá falando de banda boa. Não,
ele... Ah, velho, mas é...
Rouge e Bros, ele... o cara puxou, né?
Ele... Charlie Brown, Mamonas, Rouge e Bros.
Ah, mano, não dá, mano. Não vamos entrar no mérito. O cara tem moral. Não vamos entrar no mérito, porque... Olha só, eu quero saber da... Eu quero saber da galera que tá acompanhando o programa aí, o que que eles... qual que é a memória que eles têm da MTV que mais marcou? O pessoal mais velho vai ter várias lembranças, cara, aí, mas a galera mais nova... A galera mais nova não vai ter tanto.
O programa do Thunderbird, que ele era um programa de meia hora e acabou durando uma hora e meia, que ele tava tocando com o Jorge Benjor, e aí eles se emocionaram e o programa só foi, assim, só...
E galera, aconteceu.
Diga, Jean.
Baseado no que o Pique falou, eu já tava com essa ideia antes, quero propor um exercício tanto pra nós, quanto pra galera que tá assistindo ali o programa que acompanhou a MTV.
Assistindo e ouvindo, né?
Não, vou começar eu pra dar um exemplo pra vocês. Citar momentos que ficaram na cabeça de vocês assistindo a MTV. Cara, não precisa ser um programa, pode ser uma tira daquele programa, alguma coisa que aconteceu na MTV. Vou começar eu aqui.
Jean, a primeira antes, coisa peraí,
que me vem na cabeça...
Peraí, Jean, antes de tu começar...
Que me vem na cabeça...
Peraí, antes de tu começar, o Luan tá dizendo aqui que Graforrest, Larmônica tem dedo do Miranda e o Júpiter Maçã também.
Olha aí, meu.
E falando no
que Júpiter resposta, Maçã, né, meu?
Ele tocou muito com o Thunderbird que acabou de ser mencionado aqui.
Rock Go, Hermes e Renato, o Luan dizendo aí, aqui as memórias que eles têm, que ele tem da MTV. Rock Go, Hermes e Renato, a Karen Flores dizendo Soundgarden... O Léo de Tá dizendo Júpiter Maçã Show.
Júpiter Maçã Show, é. Cara. Aquilo sim era um troço assim que muita gente não tava esperado pra ver aquele programa. Não tava preparado pra ver aquele programa.
Jean, segue aí com
o exercício.
Sim, ali, segue aí com ele.
Eu gostaria que todo mundo tivesse. Quando fala em MTV, a primeira coisa, pode ser cena, pode ser programa, pode ser música que vem na cabeça. Começando eu, cara, fala em MTV, eu lembro daquela maravilhosa briga, treta entre o João Gordo e o Dado do Labella.
Épica.
Fala na MTV, me remete aquilo de um jeito. Verdade. Que eu tenho que pesquisar no YouTube e ver aquele vídeo que é sensacional, velho.
O João Gordo que quase foi demitido porque mostrou a bunda na MTV, né, meu?
O João Gordo é sem explicação, né,
cara? Ô Lê, conta aí, qual que é a tua memória da MTV, a que mais te marcou?
Cara, a primeira que eu tive, as primeiras foram as vinhetas, mas eu não consigo lembrar de nenhuma pra dizer pra vocês. Não,
mas as vinhetas foram coisas que te marcaram, então, na produção da TV.
É, mas cara, uma coisa que eu nunca vou me esquecer foi quando já era 2000 e talvez 5, 7, não sei, cara. Era na época que o Wolf Mother tava começando e tava tocando num clipe. Eu cheguei de meio-dia da escola e tava tocando um clipe de Woman. Cara, eu falei, caralho, velho, isso aí é Led Zeppelin. Isso aí,
velho. Caralho.
Novo Led Zeppelin.
É o Greta Van Fleet.
É, anos depois apareceu o Greta.
Emocionado, velho. Emocionado, musicão, velho. E eu nunca vou me esquecer, eu olhei aquele cara cabeludo, assim, cabeludo, tipo de cabelo encaracolado, assim, o caralho, velho. O cara é o Robert Plant, dos anos 2000.
Como é que é o nome daquele menino mesmo?
Qual menino?
O Robert Plant.
Ô Jorge, qual que é a tua lembrança mais marcante da MTV?
A primeira que vem na cabeça também é uma briga também, cara. Mas é o no Rock Go, o Jimmy London.
Isso é épico, né, cara?
Jorge. Bah, que teatrinho, né, meu?
Mas, não, porra. Mas sabe o que foi mais legal nessa briga? O cara é do Matanza, né? Não?
O Jimmy, é isso aí.
É, do Matanza. Foi pra cima, todo machão e tal. Olha aí. O cara vai pra cima do Di Ferreiro, do NX0. Destufou o peito, foi pra cima do cara também, cara. Aquilo foi maravilhoso.
Não, velho. Ele não estufou o peito, não, velho. Não, ele não estufou ele um o peito, não.
Ele dá um carrinho no Di Ferreiro que ele mais se machuca caindo sentado. Sim. No chão do que ele machuca o cara. Ou não.
A gente descobria vendo o Rock Go que o Supla era bom jogador de futebol.
É verdade, o Supla mandava bem, né, meu?
Caralho.
Tony Garrido era xarope pra caralho.
E dos programas, vocês têm alguma lembrança dos programas da MTV, as produções
próprias? Meu, eu lembro de um cara, ele não é tipo das antigas da MTV, mas ele é tipo dessa época ali do Marcos Mion e tal, que era o Mr. Lúdico, não sei se vocês conhecem,
não,
se vocês lembram.
Não sou dessa
Ele época. Apareceu num
programa... Eu lembro.
Ele apareceu no programa, acho que era no Quinta Categoria, na temporada antes dos Barbixas, meu. Ele aparecia fazendo uns sons, assim, tipo um meio Bob Dylan, um cara com um cachopão de cabelo, assim, umas roupas meio 70, tá ligado? Aí, bah, era um cara bem massa, fazia um sonzinho bem massa. Aí hoje ele lançou um álbum em 2012, eu acho que é Zunha de Violeiro. Que é um cara, que é um álbum bem, tipo, caipirão brasileiro, assim, tá ligado? Tocando viola caipira. E falando, ele fala sobre folclore, tipo, aquele lance do Halloween, em vez de festejar o Halloween, festejar o folclore brasileiro e tal. Ele é um cara bem good vibes, assim, é bem massa. Eu lembro desse mano e por causa do Quinta Categoria. Eu curti bastante.
É, o Quinta é o único programa que eu me lembro, assim, o Quinta e aquele 15 minutos. Acho que era 15 minutos com o Adnet, são os dois que eu
me lembro. Com o Adnet, meu. É, já era meio que uma adaptação pra internet, né, meu? Porque ele fazia, tipo, um programa de 15 minutos rapidinho pra poder subir pro YouTube e a galera querer ver lá também.
É.
De programas da MTV, o que me remete à cabeça, assim, cara, é o último programa do mundo. O Daniel Furlan, acho que é o nome do cara, tá na Globo agora, até ali fazendo o Choque de Cultura, alguma coisa assim, eu não acompanho o programa. Quem me conhece sabe que eu sou torcedor lá na Europa do Tottenham, né, cara? Torço bastante, tanto quanto torço pro Grêmio aqui no Brasil. Um dia bem belo, tô assistindo o programa. Beleza, e daí tá o Daniel Furlan, era aquele quadro frases que valem um tapa na cara. Daniel Furlan, daí chega lá, ah, meu time na Europa é o Tottenham, na cara dele. Cara, eu fiquei tão chateado aquele dia, assim, sentei, olhei pro lado, fiquei bem triste, que você foi um bagulho que me marcou vendo MTV também.
Apesar de não ter, já ser um daqueles programas que não tinha conteúdo musical, né, que era... que a gente tava comentando antes, o último programa do mundo era um programa sensacional, assim, tipo, absurdo de humor nonsense também, sabe? Meio que na pegada que o Júpiter já tinha levado pra MTV também. Lógico que o programa do Júpiter era um pouco mais musical, ele entrevistou uns caras tipo Skylab e tal, mas é aquelas loucuras deles, né?
Aqui o gaúcho lá, o Vander Wildner.
Vander Wildner, ele entrevistou aqui, era umas pauladas aquelas entrevistas.
Tem também a famosa frase do Júpiter, né? O Vander Wildner vai começar a desenvolver um raciocínio antes dele falar, o Júpiter aponta pra ele. Muito interessante isso que você vai começar a falar agora. Isso
é muito bom. Beleza. A gente teve um Travis aqui na nossa live, a conexão da live do Facebook da WP caiu, agora o programa tá reconectando aqui. Pronto, estamos de volta. Teve aí um minutinho, dois de queda na nossa conexão, mas tá tudo transmitido em áudio lá no site da WP, padrão, normal, e também tá tudo sendo gravado pra depois vocês ouvirem a reprise podcast que vai ser liberada, né, nos agregadores de podcast SoundCloud não, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e por aí vai, né? Então... perdeu algum trechinho do programa, quer ouvir de novo, é só acessar aí os canais aí da tua preferência, os agregadores da tua preferência, ou ir lá no YouTube da WP, Webputs TV, né, que a gente libera isso aí, libera toda a reprise do programa amanhã, né, sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Mas é isso aí, gente, 9 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando aqui nosso programa Gritaria de hoje, na hora, pela primeira vez na história.
Eu ainda preciso falar de dois programas aqui.
Ah, bom, um... então taca a ficha aí, Lê.
Olha só, um deles foi o Quinta Categoria, que eu acho genial. Uhum. Sempre achei um dos melhores programas de humor que eu já assisti.
Tata Werneck, maravilhosa.
E, cara, eu tive que... esse programa que eu vou citar agora, eu tive que resgatar, porque na verdade não é nem do meu tempo, que foi o Beavis and Butthead. Que foi um desenho da MTV, que durante os episódios, às vezes eles sentavam no sofá pra assistir os clipes de bandas tipo AC/DC, Megadeth, clipes como do MC Hammer, tá ligado? Tipo, vários estilos mesmo, como demandava a MTV, né? Uhum. Sem muito, muito núcleo, mas mais rock and roll, claro, por causa até o desenho, os caras tinham camiseta do AC/DC, do Metallica e tudo mais, e foi um desenho que me marcou muito, porque eles não têm moral nenhuma, assim, tipo, eles são sociopatas praticamente, dois caras que não ligam pra ninguém, nem pra eles mesmos, que moram sozinhos numa casa, toda destruída e que... escutam música e ficam debatendo sobre as músicas, tá ligado? Durante os clipes eles ficavam comentando as músicas. Inclusive o primeiro episódio deles, eu lembro que é Frog Baseball o nome, que eles jogam beisebol com um sapo, eles acham um sapo no chão e começam a bater com um taco um com o outro, assim, até o sapo explodir. E no final do episódio eles cantam o riff da Iron Man com a boca, sabe? Que eles fazem tipo um tã, 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 tã. Eles sempre faziam isso, era uma marca registrada do Beavis and Butthead, assim, eles pegavam vários riffs memoráveis, assim, da música e faziam com a boca, assim. foi um programa que me marcou muito, que eu resgatei, na verdade, eu fui procurar na internet os episódios pra assistir, porque eu gostava mesmo. E vale muito a pena pra quem quiser procurar também aí. Eu até recomendo Beavis and Butthead, que tem o filme também, o filme é muito interessante, toca muita música foda. E é isso aí, rapaziada. Esses são os dois programas que mais me marcaram.
Eu só quero destacar mais um, que eu nem sou fã do programa, mas é um programa que eu assisti vários episódios e que fez... Dá pra dizer que fez história na cena da MTV, hoje em dia tá passando comedy aqui no Brasil, que é o South Park, né, cara? South Park eu conheci assistindo MTV.
Pode crer.
Voltando, passando o canal South Park, tava lá, tipo... Um dos bagulhos mais sem noção que eu vi na minha vida foi o South Park, né, cara? E sem noção pro lado do bem, sabe? É muito bom o negócio. Vale essa menção aí pro South Park, cara.
Verdade, sim, meu, tem que falar também dos acústicos MTV, meu, que eram vários álbuns muito fodas, tipo, Charlie Brown, o acústicos MTV, o acústico MTV, bandas gaúchas, que foi sensacional, a gente falou bastante desse álbum. Sim, também.
O álbum, o acústico do Rapa foi produzido pelo Mirandão também. O acústico do Rapa, inclusive, cara, uma curiosidade muito a fuder pra saber sobre esse acústico do Rapa, é que foi a edição mais... como é que eu posso dizer, cara? Teve mais canais conectados, foram 80 canais de som pra fazer esse acústico MTV. Então foi o maior dos acústicos, foi o do Rapa, em questão de equipamentos e instrumentos e músicos e tudo mais. E é massa também, cara, de pensar naquela... A gente falou ali antes sobre o grunge. Cara, eles fizeram do Nirvana, fizeram do Alice in Chains, fizeram do Pearl Jam, fizeram...
Mundo, cara.
Até mesmo a Aerosmith, que não é uma banda de tocar acústico, tocou acústico, fez um cover de Light My Fire do The Doors, com uma gaita nervosa do Steven Tyler. Então, cara, o presente que a MTV nos deu quando idealizaram o programa, o acústico MTV, cara. Quem idealizou isso tudo merecia um abraço no coração, assim, caloroso, velho.
Sem dúvida. Cara, a própria MTV, né, meu? Tipo, que pra época foi uma revolução, meu. Tipo, simplesmente não existia um canal só voltado pra música, né, meu? Foi o primeiro,
revolucionou.
Tipo, a gente não pegou essa época, porque a gente é tipo de anos 90. É. Mas, tipo, a galera que já era um pouco maior quando começou a MTV aqui. Tipo, pensa que praticamente eles escutavam muitas bandas sem conhecer o rosto daquelas pessoas, tá ligado? Não tinha rosto deles no LP ali, eles não faziam ideia de como era aquela banda. E quando a MTV veio, que daí revolucionou e levou pro... criou-se aquele mundo dos videoclipes, aí os artistas começaram a serem vistos, né? Não só ouvidos, o audiovisual foi desenvolvido mais ou menos no mundo da música, né?
Deixar claro, a gente, pelo menos eu, não vou dizer a gente, né? Eu tive como musa por muito tempo a Sabrina Parlatore, né?
Não só tu.
Aquela mulher linda, velho.
Não só tu. Mas tinham muitas lindas na antiga.
E tem que registrar aqui que o Bruno De Luca,
o João Gol,
foi VJ da MTV.
Verdade.
E nunca encontraram nos arquivos da MTV o teste de VJ do Bruno De Luca.
Caralho. Que situação.
É uma lenda que criou-se no programa, o último programa do mundo do Daniel Furlan, né? Que eles vão atrás da fita, porque todo VJ pra entrar na MTV tinha que gravar um tape mostrando os seus dotes de VJ, né? Eles chamavam os apresentadores de VJ. Uhum. E aí dizia-se que o Bruno De Luca supostamente, porque uma galera fez, uma galera que tu vê, que tu nem faz ideia, que é tipo ator da Globo, tem vídeo lá que tentou ser VJ e tal. E aí dizia-se que o Bruno De Luca tinha feito o teste, e eles queriam a comprovação disso e tentaram ir atrás da fita sem sucesso. É um programa com humor bem nonsense, mas, tipo, vale a pena conferir.
Polêmicas e mais polêmicas, né? Ah, a gente pode fazer mais vários programas aí sobre assuntos específicos da MTV que vai acabar faltando tempo e espaço também. Bom, gente, 10h05, acho que por hoje era isso. Vamos deixar o gostinho de quero mais, né? Vamos programar aí outros especiais MTV, MTV Brasil, que a gente até conversou sobre isso, né? MTV Brasil também é um assunto bastante legal, focar mais aqui no Brasil, no que a MTV Brasil fez, as bandas que tocaram lá, que foram ajudadas, né, pela imagem aí, pelo lançamento todo da MTV. Puta, tem muito assunto, cara, tem muito assunto, muito especial pra gente falar. E olha só, a nossa live na reta final do programa ficou bem instável, tá? Mas fiquem tranquilos, vai estar tudo no YouTube da WP amanhã, Webputs TV, lá por volta de 11 horas, meio-dia, tá? E de qualquer forma o áudio tá 100% também, vai ser liberado, como já dito antes, nos agregadores de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, enfim, na tua preferência, só procurar lá por Rádio Webputs ou Programa Gritaria, segue as contas, né, pra ficar por dentro de tudo aí que rola. E acompanhar o programa na íntegra, que entra também amanhã de manhã, sexta-feira, a partir aí das 11 da manhã ou até um pouquinho antes. Muito bem, eu queria agradecer aqui... O que, Lê? Diga.
Eu queria só... Eu quase esqueci de citar uma frase aqui do jornalista Chico Sá, antes da gente acabar, que é muito interessante, que define...
Grande assim, Chico Sá, maravilhoso.
Muito...
Só pra registrar, Lê,
eu pode falar.
Sou um dos fãs de coração do trabalho do Chico Sá, assim, cara. O cara é
massa,
espetacular, né? Muito massa ter mencionado ele.
Pois é, ele, cara, ele citou assim, ó, que teve uma importância muito grande a MTV na consolidação do clipe como uma linguagem musical a partir dali, entende? Depois disso a música nunca mais foi a mesma, geralmente é. Os artistas já pensavam uma música querendo fazer o clipe, ou pensando no clipe, como fazer o clipe, então a rádio, o canal, ele consolidou essa linguagem do audiovisual. Antes era só áudio ou só visual, ou então o visual era só a capa do disco, ou a arte do
contracapa. Agora é visto tudo como uma coisa só, uma obra só, né? Áudio.
Isso aí, cara, vídeo. Meio que misturou tudo e fez essa beleza que a gente conhece hoje, né?
Que beleza, cara. Muito bem, então, algum recado final aí, gente, ou podemos encerrar o programa de hoje?
Eu só quero dar um recado rapidinho.
Sim.
Foi uma indicação de um amigo nosso, do Matheus Brits, né? Ninguém menos que o Matheus Brits, da Madship. Ele recomendou o livro do Zico Góes, que foi um produtor de vários programas da MTV, e o nome do livro é MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar, né? Alusão ao VMB que deu problema lá tem os vídeos do Caetano Veloso tentando tocar, e ele fica puto da cara que não tá rolando o som direito, ele não consegue tocar música. E diz que, na verdade, era a equipe dele que tinha avacalhado, tá ligado? Que tava errando os equipamentos. E deu um xingão na MTV, assim, ao vivo, tá ligado? Tá no YouTube. Isso aí tem no YouTube e
tal. Tem, tem.
Mas o Matheus Brits, então, recomenda esse livro, que ele diz que é muito bom, que foi uma leitura que ele fez rápido, que é muito interessante, principalmente pra quem pegou essa época mais old da MTV, né? Então, o nome do livro do Zico Góes é MTV Bota Essa Porra Pra Funcionar.
Maravilha. Dica do Jorge de livro pra quarentena.
Não, do Matheus Brits.
Matheus Brits. Eu queria mandar um último salve aqui pra um grande amigo meu, o Alisson. Alisson da WP aí, pediu pra mandar um salve pra ele. Não é de Farroupilha também, tá ouvindo de fora.
Grande Alisson.
Grande Alisson. Abraço pro Alisson, então. Que beleza, gente. E mais uma vez pedir desculpa aí pra galera da live, que a gente teve essa instabilidade na conexão, mas tem uma galera já ainda acompanhando o programa, valeu aí pela companhia. E é isso aí, Gelemes, Lessomer e Jorge Rosseto, mais um programa, mais uma edição do Gritaria, a nona da nossa terceira temporada.
Cumprida.
É, agora 10 horas, 10 e 10, tá excelente, cara, tá excelente.
Cumprida e comprida.
Cumprida e comprida. Então, mais uma vez, agradecer a galera da live.
Isso daí.
Ah, certo. Agradecer a galera aí da live que comentou, que participou, acompanhou. Todo mundo, muito obrigado, Léo de Tade. Marlon de Tade. O Léo de Tade tá no Facebook, é assim, velho. Tá no Facebook, é a verdade, não adianta. O Luan Oliveira, Karen Flores. Vamos ver quem mais aqui subindo um pouco.
Grande abraço pra essa galera, hein.
A Babi também, a nossa antiga redes sociais aqui do
Babi,
programa
Gritaria. Te amo.
Vamos subindo aqui a nossa lista. O Cristiano Lemos também tá por aqui. Vamos ver quem mais. Quem mais lá no comecinho? Jonathan Nascimento, o Edu Hoff. Que maravilha! Hoje foi bem bacana, bastante interação. Valeu mesmo, gente! Então, Gelemes, Lessomer, Jorge Rosseto. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez ao vivo aqui na WP. Vamos ver se fizemos um
teste. Se encontra virtualmente.
Infelizmente,
se encontra,
né?
De longe.
Queria mesmo encerrar essa temporada com pelo menos um programa presencial. Vamos ver se até o final da temporada a gente consegue fazer isso, né? Mas tudo dentro dos padrões de segurança. Bom, valeu, gente. Até semana que vem, então.
Valeu.
Valeu, Piqui. Um abraço. Valeu, gente.
Só boa aí, noite. Então. Boa noite pra todo mundo. Programa Gritaria aqui na WP. É isso aí, Gelemes, Lessomer, Jorge Rosseto, equipe Gritaria aqui se despedindo. Mais uma vez agradeço de coração a companhia de vocês aí durante essa edição 9 da terceira temporada do programa Gritaria, que como sempre, né, vem com o apoio de Kasound Studio, estúdio de gravação e ensaio aqui em Farroupilha. Fone WhatsApp 549-9947-9149-kasound.com.br. Grande abraço aí, Matheus Girardi, toda a equipe lá do Kasound Studio, e também a galera que, né, tá preparando material com eles, várias lives, video sessions, músicas, né, bandas gravando vários discos, vários singles, fazendo trabalhos muito bacanas lá com o Girardi. Mesmo a pandemia não conseguiu parar a cena autoral aqui de Farroupilha. Sucesso, isso que a gente quer ver. Eu sou o PiclesWP, meu Instagram tá ativo de novo, um pouquinho de coisa só, mas tá lá. Rádio Web Puts é o Instagram, é o Twitter, é a página da WP pra te seguir, acompanhar, curtir aqui as nossas novidades, e também o Webputs TV, né, pra te ver o que acontece aqui no estúdio e o que acontece no mundo WP. Continua participando aqui da programação, é só mandar teu recado aí pra Webputs no Twitter, no Instagram, né, também mandando tua mensagem lá no 549-9688-0574, o WhatsApp aqui da WP. E que fica, né, a programação da WP, que fica 24 horas no ar pra ti, levando boa música, levando bons programas, bons conteúdos aí pro teu dia, pra tua noite, pra tua madruga, né? Webputs.com.br. Semana que vem a gente tá de volta às 9 da noite pra mais uma edição do programa Gritaria, ao vivo aqui na WP. Valeu, gente! Mais uma vez, valeu! Fiquem em casa, se cuidem. Muito obrigado pela companhia agora com vocês. O Engrossou o Caldo, né? O programa pesadão aqui da WP, e na sequência, Madruga WP. Valeu, gente. Até mais. Programa Gritaria. Quintas às 9 da noite, horário de Brasília. Só aqui na Web Puts.